Salve, salve, ouvinte da Rádio Universitária FM. Está no ar o programa Resenha Econômica. Um programa que tem como objetivo proporcionar esclarecimentos acerca de temas e conceitos chaves da economia. Hoje ele será apresentado por André Sacani e Matheus Jesus. A Resenha Econômica é uma atividade do Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES, e vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia. Fique ligado. Bom, pessoal, no programa de hoje, falaremos sobre um tema muito importante relacionado ao mercado de trabalho, no qual discutiremos o setor informal, ou seja, iremos bater um papo sobre a informalidade nesse mercado. E para isso, teremos a contribuição de um convidado que nos ajudará a entender melhor esse tema. Então, pessoal, contamos com a participação do professor Maurício Sabadin, doutor em Economia pela Universidade de Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Atualmente, é professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo. Também é membro da diretoria da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, a ABET, e tutor do grupo PET Economia da UFES. Algumas de suas áreas de pesquisa são economia política, economia do trabalho, economia monetária e financeira. Pois bem, professor, seja muito bem-vindo. Agradecemos-lhe por aceitar o nosso convite.
Boa tarde a todos. Eu é que agradeço o convite feito. E, em primeiro lugar, eu queria registrar minha felicidade de estar aqui na Rádio Universitária, enquanto tutor do PET Economia. E felicidade porque é um espaço que possibilita aos nossos petianos e petianas mais uma possibilidade de formação profissional e pessoal, mas principalmente, né, de levar um pouco das discussões que são feitas na universidade, em particular no curso de economia e dentro do PET Economia, para a universidade, para a comunidade universitária e para a população capixaba, né? Então, levar um pouco de informação, de formação extramuro da universidade é muito importante. Nesse sentido, eu faço questão de parabenizar a UFES, né, por essas iniciativas, parabenizar a Rádio Universitária e, obviamente, a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Ok, então vamos falar um pouco sobre o tema em questão. Matheus, você pode falar pra gente um pouco sobre esse tema?
Claro, André, sem problema. Então, pessoal, a informalidade continua sendo um dos mais graves problemas do mercado de trabalho no Brasil, né? De acordo com o site da empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, disse em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, no Senado, que no Brasil cerca de 40% do trabalho é informal. No atual cenário de ajuste econômico, muitos analistas têm admitido que haverá uma redução do emprego formal na economia. Ou seja, o que eu quero dizer por isso? Qualquer ocupação trabalhista, manual ou intelectual, com benefícios e carteira profissional assinada. Pensando dessa maneira, imagine quão prejudicial será o atual cenário àqueles trabalhadores que estão à margem da formalidade do mercado e busca inserção nele. Embora pouco comentado nos noticiários econômicos, há um mercado de trabalho onde as regras não são tão claras e os direitos não são garantidos aos trabalhadores. Parte considerável dos brasileiros que atuam no mercado informal não desfrutam das mais simples proteções das leis trabalhistas ou previdenciárias a que um trabalhador tem direito. Esses trabalhadores, no momento em que ficam doentes, por exemplo, não contam com a licença remunerada para tratar da saúde, ou quando estão na velhice, não podem se aposentar. E depois da morte, também não têm o direito de deixar pensão a seus dependentes. Professor, boa tarde. Apesar desse breve resumo do trabalho informal, o senhor poderia explicar um pouco como que se caracteriza um trabalho informal? Dentro dessas perspectivas, quais são os prós e os contras desse mercado informal?
Bom, eu acho que tem várias coisas que precisam ser, se não esclarecidas, porque o tempo não nos permite isso, mas pelo menos pontuadas, né? Primeira coisa é que as primeiras referências ao termo informal, elas aparecem no início dos anos 70, 1970, século XX, pela Organização Internacional do Trabalho. Foi um trabalho feito na África, e a partir desse momento, 1971, 1972, o termo informal passa a ser incorporado, passa a ser usado tanto dentro da academia, né, na literatura acadêmica, mas também fora, né, nos jornais, na imprensa de forma generalizada, nos meios de comunicação de forma generalizada. E entender o que é esse termo informal, ele é importante. Primeira, uma segunda observação em relação a esse conceito, digamos assim. Primeiro, entender que esses trabalhadores informais, eles são integrados, subordinados e são funcionais da reprodução do capitalismo, né? Ou seja, quero dizer o que com isso, né? Que o trabalho informal, ele não é uma anomalia, não é algo passageiro dentro do sistema econômico. Ele faz parte da natureza desse sistema. E nesse sentido, ele se encontra em todo mundo capitalista. Evidentemente, né, de maneira diferenciada, de acordo com a estrutura socioeconômica de cada nação, né? Por essa indicação, existe uma tendência que exista um número maior de trabalhadores informais nos países subdesenvolvidos, né? Vamos colocar América Latina e outras nações mundo afora, né? Bom, e nesse sentido, a informalidade vai variar, ela altera, se altera em função de vários aspectos, né? E sobretudo na sociedade contemporânea, alguns desses aspectos são importantes. A gente não tem como falar deles aqui, mas meramente indicá-los. Primeiro, que é a reestruturação produtiva. O segundo aspecto que afeta a maior ou menor, né, flutuação desses trabalhadores na informalidade foi com a aplicação, na América Latina como um todo, e particularmente no Brasil, a partir dos anos 90, de um projeto neoliberal, que flexibiliza a produção, facilitando, evidentemente, a maior ou menor contratação de forma mais de curto prazo. As terceirizações e esses contratos flexíveis, que obviamente proporcionam menos direitos aos trabalhadores, né? Então veja, a dificuldade de conceituar e identificar os trabalhadores informais, ela é muito grande, né? No Brasil, normalmente se identifica, isso é uma visão, né, a gente chama de visão contratualista, os trabalhadores informais como aqueles que não têm um vínculo direto regulamentado, a carteira de trabalho assinada. E normalmente são dois tipos que são divulgados na literatura, nas estatísticas oficiais, né? Os chamados trabalhadores por conta própria, que também são identificados como trabalhadores independentes, os autônomos, normalmente conhecidos, e os assalariados sem carteira de trabalho assinada, né? Existe uma outra pesquisa também, ou existem pesquisas que identificam a informalidade não pela relação contratual, como eu acabei de citar nesse momento, mas a partir do número de trabalhadores por empresa, né? Independente da forma de mensuração, né, e metodologias diferentes de mensurar o informal, todas elas trazem problemas. Elas são, na realidade, elas têm um percentual próximo, que daqui a pouco eu vou comentar, no caso brasileiro, qual é a taxa de informalidade normalmente divulgada oficialmente, né? E quais são, digamos, esses problemas, né? Porque a gente pode identificar, por exemplo, um trabalhador que, pelo regime contratual, tem uma carteira de trabalho assinada ao longo do dia, mas à noite ele vai vender, faz um docinho junto com a família para complementar a renda, e vai vender esse docinho, digamos, lá na pracinha do seu bairro. Então, de uma forma ou de outra, ao longo do dia, ele tem uma relação contratual. E à noite, ele vai desempenhar uma atividade para além daquela que ele tem durante o dia. Poderia ser, por exemplo, considerado um trabalhador por conta própria. Então, quer dizer, você tem, nesse sentido, relações formais e relações informais ao mesmo tempo, com o mesmo indivíduo, em espaços diferentes. Então, daí, uma das dificuldades da gente entender e de diferenciar, se é que isso é, digamos, tão importante, o que seria o trabalhador formal do informal. Mas o mais importante nesse processo não é nem nem diferenciar essa lógica, né? Mas é dizer o seguinte, que a visão setorialista que normalmente se traz, né, nessa temática, ela é problemática. Ou seja, considerar de um lado setor formal e considerar de um outro lado setor informal, como que se fossem setores independentes. E não são. Na realidade, os trabalhadores que desempenham atividades tanto de um lado quanto de outro estão inseridos nessa mesma lógica que eu disse anteriormente, claro que com características diferentes, evidentemente, né? Vou dar um exemplo nesse sentido, né? Que os trabalhadores da informalidade, de uma forma ou de outra, por exemplo, eles pressionam os salários dos trabalhadores da formalidade para baixo, assim como os desempregados, né? Você não está satisfeito? Né? Tem uma fila de desempregados, tem uma fila de trabalhadores na informalidade que, de repente, né? Não necessariamente isso é uma equação tão clara assim, né? Podem ocupar seu posto de trabalho. Eles podem ter interesse de entrar nessa atividade. Então, quer dizer, não dá para a gente separar as coisas como se fossem, digamos, diferentes assim que não são, fazem parte desse todo. A questão da variação de maior ou menor informalidade vai depender de vários fatores, do crescimento econômico, da própria legislação, das políticas públicas. Então, tem vários fatores que, evidentemente, diferenciam esses trabalhadores. Agora, uma coisa é muito clara, é o seguinte, né? Que a ampla maioria desses trabalhadores informais, eles não têm proteção social, né? Não têm direito às férias, não têm remunerada, não têm direito à licença maternidade, né? Então, em princípio, a maior parte desses trabalhadores informais, né, eles estão desprotegidos. Isso é uma questão muito importante. Então, apesar de fazerem parte de uma mesma lógica, né, os formais e os informais têm características, obviamente, diferenciadas pela própria regulamentação. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que há uma heterogeneidade entre os trabalhadores informais. A gente não pode considerá-los como se fossem, desempenhassem funções homogêneas, né? Vou dar um exemplo do ponto de vista da remuneração, né? A maior parte desses trabalhadores ganham, né, ou 50, 60%, até 2 salários mínimos, os trabalhadores informais. Só que tem uma pequena franja desses trabalhadores informais, pequeno percentual, que tem remunerações elevadas. Sobretudo aqueles conta própria, chamados autônomos, né? Tem várias profissões autônomas que têm remuneração elevada, né? Um percentual, por exemplo, de 4%, mais ou menos em média dos últimos anos, ganha aí cerca de 10 salários mínimos, né? Então tem uma situação de vida, de condições de vida, né, diferenciada da ampla maioria que ganha, como eu falei, até 2 salários mínimos. Isso é importante por quê? Porque existe talvez assim vou colocar uma ilusão, né, de que a criação do meu próprio negócio, de ser autônomo, né, é um caminho natural, uma consequência natural a ser bem sucedido. Isso não necessariamente, né, é assim. Aquela ideia de eu quero me tornar um empresário porque isso vai resolver e solucionar os problemas pessoais e familiares, né? Quer dizer, a situação real não é tão fácil assim, não é tão simples assim, né? Apesar de que esse pequeno percentual de autônomos, né, que fazem parte aí dessa categoria chamada trabalhadores por conta própria, tem uma remuneração realmente elevada, mas a ampla maioria não tem.
Pois é, professor, depois dessa explicação nós vemos como que é difícil delimitar o que seria o trabalhador informal, até por essa questão de que ele pode ser de manhã um trabalhador formal, digamos, com carteira assinada, e à noite fazer um bico, digamos assim, e ser um trabalhador informal. Isso para recolhimento de dados e análise fica um pouco difícil.
E até, André, só complementando, mesmo no seu trabalho formal durante o dia, porque ele pode vender esse docinho também na própria jornada de trabalho, na hora do almoço, né, o que complexifica ainda mais a relação.
Aí é mais um complemento. Então, vamos partir dos dados oficiais, digamos assim, que nós temos, que nos últimos 12 anos, esse trabalho informal, que era de 60%, ele passou para 40%. Mas, apesar ainda, né, dessa redução, os números se mostram ainda significativos. Professor, então, em sua opinião, quais são as causas para a informalidade no mercado de trabalho brasileiro?
Então, veja, como eu disse anteriormente, né, o aumento ou a diminuição do, do grau de informalidade, ele, né, varia em função de vários aspectos, né? Se a economia está no processo de retração, evidentemente você gera menos postos de trabalho, uma tendência a aumentar o desemprego, a aumentar a informalidade, uma tendência. E isso é uma coisa interessante que foi levantado, porque realmente a taxa de informalidade, que é o número de trabalhadores efetivos na informalidade, diminuiu no Brasil ao longo dos últimos anos, né? Eu trouxe uns dados aqui para esclarecer isso. Isso é fato, né? Isso é uma constatação, né? Em maio de 2002, né, nós tínhamos 45,2% de trabalhadores com carteira de trabalho assinada em relação ao total de pessoas ocupadas. Estou falando aqui, então, a visão normalmente que se tem no Brasil, com todos os seus problemas, né, para facilitar, que é a visão contratualista, né, quer dizer, trabalho formal é aquele que tem um contrato, um registro de trabalho, né? Então, a taxa de formalidade em maio de 2002 era 45,2%. Em maio de 2015, 13 anos depois, ela estava em 54,7%. Houve um aumento, então, de trabalhadores com carteira de trabalho assinado, ou seja, formalidade. E como está a informalidade? Bom, se a gente pegar aquelas duas categorias centrais da informalidade, que são os empregados sem carteira de trabalho assinado, somando com os trabalhadores por conta própria, chamados autônomos, esse percentual sai o seguinte: de 40,9% em maio de 2002 para 32,4% em maio de 2015. O que corrobora as informações que vocês, né, citaram anteriormente, de que houve uma redução no grau de informalidade na economia brasileira. Isso é fato, como eu já reafirmei. Agora eu quero problematizar o seguinte: que tipo de trabalho formal é esse que está sendo gerado na economia brasileira? Essa é uma questão. Que a taxa de informalidade diminuiu, isso está posto, está dado, como a gente mostrou aqui. Bom, e aí eu quero rapidamente falar um pouquinho sobre esse tipo de trabalho formal, né? Primeira coisa que a gente tem que observar é que houve um processo de intensificação muito claro na economia brasileira da flexibilização do trabalho. Isso não é a particularidade do Brasil, né? Isso é generalizado no mundo como um todo, sobretudo, né, a partir da crise verificada ao longo dos últimos anos, né? Quer dizer, é possível, né, cada vez mais você contratar um trabalhador por um determinado período de tempo, normalmente com baixos salários, ou salários menores, né, e depois demiti-lo sem muitas dificuldades quando se refere aos contratos temporários, né? Quer dizer, a própria contratação temporária, por exemplo, de fim de ano, é um exemplo muito claro disso, né? E essa contratação temporária, ela tem reflexos imediatos, né, nos dados do trabalho formal, que você contrata, por mais que seja temporariamente, né, você vai melhorar os indicadores formais no CAGED, né, no caso especificamente tratando aqui da economia brasileira, né. Então a questão é o seguinte: bom, é verdade, quantitativamente houve uma melhoria no trabalho formal na economia brasileira. Agora, qualitativamente, qual é efetivamente a qualidade desse trabalho gerado, que são temporários? Significa dizer que você vai trabalhar e daqui a alguns meses, em princípio, boa parte daqueles que foram contratados serão demitidos. Mas isso melhora os indicadores. Então, quer dizer, isso tem que ser colocado na discussão, né? E aí, de novo, é interessante porque não dá para separar o que é informal e o que é formal, né? Criou-se essa categoria, né, do contrato efetivamente, a utilização com maior escala do contrato temporário beneficia os indicadores formais, porém, né, são trabalhadores que em breve estarão demitidos, né? Pelo menos boa parte deles, né? Então, quer dizer, o aumento de trabalhadores terceirizados, subcontratados, normalmente com menores salários, o aumento de trabalho flexível, trabalho temporário, com menor proteção social, isso melhora o indicador, porém, efetivamente, cria-se no mercado de trabalho de forma muito clara, né, que seria assim uma tentativa de solução para o desemprego, mas não é solução, na verdade, né, os trabalhos precários, de curto prazo, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa indicação, né, clara dessa melhoria no quantitativa, a gente tem que pensar, refletir um pouco qualitativamente, porque você tem o quê? Claramente um processo de intensificação da precarização do trabalho. Então a gente tem que refletir sobre isso, porque não basta simplesmente pegar os dados, analisá-los, observá-los e não analisá-los.
Então, pessoal, essa foi uma análise, digamos assim, um pouco do que seria esse trabalho informal aqui no nosso mercado brasileiro. Mas, professor, e em relação à América Latina, esse mercado informal, ele tem relações ou ele se assemelha bastante com o caso brasileiro?
Eu vejo, quando eu disse que a ideia da informalidade ela surge nos anos 70 do século XX, no início dos anos 70, e os principais trabalhos que discutem a questão da informalidade apareceram muito na Colômbia, né? Então, não dá para a gente comparar efetivamente as nações do ponto de vista do estágio de desenvolvimento capitalista, mas eu ouso dizer que na América Latina há uma semelhança muito forte, em que pese, obviamente, né, como eu faço questão de refrisar, né, o desenvolvimento capitalista dos países da América Latina são diferenciados, né? Mas, de uma maneira geral, creio que são países que estão dentro de uma perspectiva de uma lógica subdesenvolvimentista muito clara, né? Então, nesse sentido, eu acredito que sim, né? E por isso eu acho também que é importante, nessa perspectiva, tratar disso. As próprias políticas de apoio ao setor informal na América Latina, em particular, nesse sentido, também no Brasil, elas parecem muito. E aí acho interessante a gente levantar alguns aspectos, né? Por quê? Porque lá no início dos anos 70, na América Latina de forma geral e no Brasil, até meados dos anos 80, vamos colocar assim, de 1972, 75, né? Até 1985, a perspectiva de tratar o informal, né, era de quê? De formalizar a informalidade. Nesse sentido, o Estado é fundamental, né? Quer dizer, você tinha ainda um resquício aí de um pensamento nacional desenvolvimentista, né, do combate ao subdesenvolvimento, e por essa lógica a informalidade era vista como uma anomalia, era um problema, né? Se era um problema, tinha que ser resolvido. E a solução seria o quê? O Estado formalizando as atividades, digamos, consideradas informais. Nesse sentido, a sua extinção se daria de forma automática, né? Como se isso fosse possível. Eu não acredito nisso, mas essa era a ideia dessas políticas públicas, que são importantes, e eram importantes, né, para resgatar, né, atrair e colocar os trabalhadores, pelo menos dentro de uma lógica de uma proteção maior. Só que isso nos anos, meados dos anos 80 até final dos anos 90, há uma reversão nesse processo. Você tem um período de elevado índice inflacionário, desemprego elevado, recessão, a crise da dívida externa de uma forma generalizada, que aumenta a informalidade, né? E aí houve uma necessidade do Estado responder, digamos, com uma forma de combate ao desemprego em função da própria diminuição da renda dos trabalhadores, né? Então, a informalidade nesse momento histórico, meados dos anos 80, dos anos 90, já não era mais uma coisa passageira. O Estado interferiria e acabaria de uma forma natural, né? Mas passou a ser uma estratégia de sobrevivência, isso que é um negócio interessante, né? Quer dizer, não sai aquela ideia de formalizar o informal e entra o quê? O apoio. Então, o Estado passa a atuar no rol das políticas sociais, né, apoiando a informalidade como uma tentativa de enfrentar o desemprego, né? E um terceiro momento, que na América Latina isso dá também de forma geral e também particularmente no Brasil, né, dos anos 90, início dos anos 90 para cá, retoma com a intensidade muito forte esses programas de apoio a informalidade. A gente pode citar alguns, né? O microcrédito, por exemplo, é um clássico, né? Tanto nas suas esferas, na esfera federal, estadual, municipal, tem vários programas de estímulo à informalidade, né? O Banco do Povo, o BNDES Solidário, Comunidade Solidária, repito, o programa de microcrédito, são alguns deles, dentre vários, né? Então você tem o quê? O estímulo a essa informalidade, né, que vem carreado aí com uma série de conceitos, né, do empreendimento por si só, dos empreendedores, que fazem parte dessa dinâmica. Por isso que esse assunto é muito importante, né? qual é a questão? A questão é que foi deixando de lado cada vez mais uma visão de conjunto, de ser um problema estrutural, natural dentro dessa lógica, a informalidade, né? Para a tentativa de solução do problema da perspectiva individual. Porque você faz o seguinte, olha, se tem um problema, nós vamos conceder um microcrédito e aquele indivíduo, a partir da sua individualidade, a partir da sua vontade, vai tentar resolver o seu problema, né? A partir do momento que ele conseguir lá o seu financiamento para efetivamente ter algum sustento a partir do que ele destinar nesse financiamento. Então a ideia de solução do problema que era lá no início dos anos 70, de resolver da perspectiva de uma lógica muito mais global, passa a ser individual. Então abandona essa ideia de supressão, né? Na realidade é um pouco meio que uma gestão da miséria, né? Porque constitui-se uma realidade, né? O indivíduo tenta resolver esse problema a partir de uma solução dada para o Estado meramente, não só, mas de um estímulo a essa informalidade, como se nós não pudéssemos alterar essa realidade, né? Não existisse, como se não existisse uma outra forma ou outra solução, né? Então, nesse sentido, quer dizer, a informalidade ela foi se alterando dentro dessa dinâmica, né? De um problema, né? De uma tentativa de formalização, você tem um estímulo hoje. E nesse contexto ela é tratada como, muitas vezes é tratada como uma solução para um problema muito maior do que, lamentavelmente, né, reina na nossa sociedade.
Bem, muito interessante, professor, ter esse contato com outra visão e proporcionar ao ouvinte mais uma forma de interpretação dos fatos. Acredito que conseguimos contribuir com isso. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso programa. Fique à vontade para voltar quando quiser.
Bom, eu que agradeço, mas como eu disse no início, a tentativa é mais de provocar a reflexão, porque o espaço não nos permite uma análise mais acurada, mas sobretudo trazer uma reflexão mais crítica e profunda de uma temática que é muito importante para a nossa sociedade, porque envolve seres humanos, né? Pessoas que estão, evidentemente, em situação de intensa precariedade. Muito obrigado.
Caro ouvinte, caso queira nos encaminhar sugestões ou dúvidas, nosso e-mail é peteconomiaufs@gmail.com. Para escutar nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária FM e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará os nossos programas.